Bárbara Dias, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Obrigada, Sra. Presidente em exercício, senhores e senhoras deputadas, senhores peticionários hoje aqui presentes. Privilégio ou falta deste? É o conceito-chave que está na base da decisão de um jovem que se torna trabalhador estudante. Todos nós conhecemos o jovem que é obrigado a conciliar o estudo e o trabalho para perseguir os seus sonhos, ou porque a família não tem capacidade financeira, ou então nem sequer tem suporte familiar. Todos nós conhecemos o jovem que durante os meses de verão procuram formas de aumentar o seu rendimento durante o próximo ano. E todos nós conhecemos o jovem que concilia o estudo com o trabalho por opção, porque quer ter possibilidade de realizar os seus projetos sem pesar no orçamento familiar. A todos eles, saudamos o seu esforço de conciliação, a sua resiliência diária para não desistirem do seu percurso formativo nem dos seus rendimentos. Tratam-se de pessoas verdadeiramente extraordinárias, com uma vontade de vencer inigualável e de contrariar o predestinado. Cabe, portanto, a cada um de nós acarinhar e abraçar as suas lutas, através de soluções que acrescentem mais-valias e que salvaguardem os seus direitos. Há uns meses aprovávamos a Agenda do Trabalho Digno, que, entre outras medidas, veio precisamente reforçar a proteção social dos jovens trabalhadores e dos jovens estudantes que trabalhem durante os períodos de férias escolares, permitindo acumular remunerações anuais até 10.640 euros com o abono de família, com a bolsa de estudo e pensão de sobrevivência. Todavia, os projetos de lei do PSD, da Iniciativa Liberal e do PAN, que hoje são submetidos à votação, contradizem precisamente os objetivos da Agenda do Trabalho Digno. E porquê? Vale a pena refletir. É preferível perpetuar a precariedade laboral através, por exemplo, dos chamados falsos trabalhadores independentes e assim prejudicar o regime contributivo destes jovens, bem como fragilizar o acesso à sua proteção social? Ou é preferível reforçar a proteção social destes jovens e garantir que tenham acesso pleno aos seus direitos através de um contrato de trabalho? Para o Partido Socialista, a resposta a esta reflexão é clara. E respondendo ao Sr. Deputado José Soeiro, nós não queremos prolongar a isenção contributiva, queremos adiar a isenção contributiva e há uma clara diferença. Prolongar é diferente de adiar. E o projeto de resolução que hoje aqui apresentamos vem acrescentar valor. O Partido Socialista pretende estimular a conciliação entre estudar e trabalhar, sem comprometer a igualdade de oportunidades, a dignidade e o futuro do jovem trabalhador estudante. Porque para nós, o trabalhador estudante a recibo não sai lesado, sai com contrato de trabalho e direitos assegurados. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar ao encerramento. Para efeito, tem a palavra o Sr. Deputado Alexandre Poço, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para fechar este debate, foi aqui um pouco surreal nós ouvirmos o Partido Socialista utilizar argumentos que o Sr. Deputado José Soeiro utilizou com um racional que é coerente, podemos discordar, nós entendemos que sim, pode existir uma isenção contributiva para os trabalhadores estudantes até aos 27 anos e até 14 salários mínimos e a compensação da perda de receita da Segurança Social e, portanto, garantir que não há perda de direitos a ser feita através do Orçamento de Estado. O Sr. Deputado José Soeiro discorda, o Sr. Deputado Alfredo Maia também discorda e, portanto, foram coerentes com o pensamento que ambas as forças políticas têm. Agora, o surreal é ver o Partido Socialista utilizar a mesma argumentação para atacar o PSD, neste caso o proponente deste projeto de lei, e depois, no seu projeto de resolução, no número 3, diz o seguinte: avalia a capacidade e oportunidade de diferimento no caso dos jovens trabalhadores estudantes com remunerações anuais até 14 salários mínimos da isenção contributiva de 12 meses à Segurança Social no início do percurso profissional de um jovem. Ora, isto não faz sentido nenhum. Portanto, ou escolhem os argumentos do Bloco de Esquerda e do PCP. Não seria assim tão raro. Escolhem os argumentos do Bloco de Esquerda e do PCP e são coerentes. Depois não apresentam uma proposta que é semelhante à nossa. E, portanto, senhores deputados, mesmo que não concordem, aquilo que para nós é relevante é: existe um amplo consenso entre os diferentes projetos de lei. Sr. Deputado Rui Tavares, já agora olhei para si e lembrei-me. taxa máxima, taxa única, não é a mesma coisa. Tem de ler a nossa proposta do IRS até aos 35 anos. Mas só por esta parte que olhei para si e lembrei-me que cometeu esse erro. Relativamente a este tema, há um consenso para garantir que os trabalhadores estudantes não são prejudicados por serem trabalhadores dependentes ou independentes. Há este consenso. Vamos para a especialidade resolver esta gritante injustiça e corrigir esta discriminação. Só não vamos, provavelmente o Partido Socialista vai fazer o que faz sempre, chumba tudo e vai aprovar uma resolução inócua a garantir que recomenda ao Governo que um dia resolva este problema. Senhores e senhores deputados, tenham orgulho em ser deputados, tenham orgulho em ser legisladores e aprovem os projetos que garantem mais direitos aos trabalhadores estudantes.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao último ponto da nossa ordem do dia. São as votações regimentais. Peço aos serviços que acionem o mecanismo de verificação de quórum. Pergunto se há alguma ou algum dos senhores deputados que não tenha conseguido registar-se. Por favor, sinalizar. Portanto, todas as senhoras deputadas e os senhores deputados se conseguiram registar. Temos quórum. Portanto, peço aos serviços que afixem o resultado. Quando temos quórum, vamos proceder às votações. Projeto de voto número 444, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Manuela Teixeira. Com a anuência de todas as bancadas, vai ler o Sr. Deputado Pedro Roque, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Foi com profunda consternação que se conheceu a notícia do desaparecimento, aos 85 anos de idade, de Maria Manuela Teixeira, figura incontornável do ativismo político-sindical. Manuela Teixeira desempenhou as mais relevantes funções ao nível do movimento sindical democrático português. Foi presidente do SPZN, Sindicato dos Professores da Zona Norte, e da FNSP, Federação Nacional de Sindicatos de Professores, criada no seio da UGT e mais tarde FNE, Federação Nacional de Educação. Organizações que sempre se pautaram pelos princípios do sindicalismo reformista, baseados na premissa de que a melhoria das condições de trabalho se processa gradualmente e não de modo abrupto e revolucionário. Professora e doutorada em Educação, esteve na criação do ISET, Instituto de Formação de Educação e Trabalho, criado em 1993, para dar resposta às necessidades de formação inicial e contínua de professores e de pessoal não docente. Em termos sindicais, foi também, em representação da tendência social-democrata, presidente da UGT, União Geral de Trabalhadores, cargo que ocupou com distinção entre 1998 e 2004. Profundamente social-democrata, para além da militância partidária, desempenhou também cargos de relevo nos TSD, Trabalhadores Social-Democratas, estrutura laboral do PSD, como Presidente da Mesa do Congresso e do Conselho Nacional entre os anos 2000 e 2004. Por indicação do Secretariado Nacional dos TSD, foi candidata pelo PSD às eleições europeias de 1999. Não tendo sido eleita diretamente, as circunstâncias ditaram, todavia, que por força das renúncias de mandatos ao longo da legislatura europeia, pudesse assumir mais tarde o cargo de deputada ao Parlamento Europeu. Não obstante, por uma questão de coerência, em virtude do facto de sempre ter afirmado que só seria deputada se fosse eleita diretamente, declinou a assunção desse cargo. Manuela Teixeira foi um exemplo para todos, sobretudo no movimento sindical docente e, maiormente, na presente conjuntura em que os docentes atravessam um período particularmente adverso, enfrentando um processo de luta sindical difícil e demorado. De facto, o exemplo de Manuela Teixeira, enquanto líder sindical e defensora de uma negociação dura, mas propositiva, não pode deixar de ser relembrado. Assim, a Assembleia da República transmite à família, amigos de Manuela Teixeira, bem como ao movimento sindical democrático, as suas mais sinceras condolências, evocando a memória de uma lutadora incansável e de uma figura incontornável do sindicalismo em Portugal. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E aproveito para enviar as nossas condolências aos familiares e amigos e representantes das entidades sindicais aqui presentes na Galeria 3, em nome da Assembleia da República e em nome da Mesa. Passamos ao projeto de voto número 447/15, apresentado pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, de pesar pelas vítimas da ditadura chilena nos anos 50 da morte, nos 50 anos da morte de Salvador Allende e do golpe de Estado de 1973. Para ler este voto, tenho a palavra à senhora deputada e secretária da Mesa, Palmira Maciel. Posso, por favor.
Obrigada, senhora Presidente. No dia 11 de setembro de 1973, o regime democrático constitucional chileno, eleito em 1970 com 36,2% dos votos numa coligação de esquerda, a União Popular, foi violentamente derrubado por um golpe de Estado perpetrado pelo general Augusto Pinochet, com o apoio de militares nacionalistas, derrubando o governo do presidente Salvador Allende e causando milhares de vítimas, repressão e supressão das liberdades e dos direitos fundamentais nos anos seguintes. Não obstante o respeito pelo quadro constitucional e legal na implementação do novo programa de reformas, a política chilena permaneceu polarizada, com conflitos que escalaram gradualmente entre 1970 e 1973, instalando-se um clima de tensão fortemente influenciado pela Guerra Fria e o confronto dos blocos ideológicos. Allende acabaria por falecer nesse mesmo dia, 11 de setembro, na sequência do cerco e assalto à sede da presidência do Palácio de La Moneda, bombardeado pelas forças golpistas, como se tornando proféticas as palavras que preferira anos antes de que vale a pena morrer pelas coisas sem as quais não vale a pena morrer. A ditadura de Pinochet, que se seguiu, levou à supressão de direitos e liberdades, à dissolução de partidos, à perseguição de dissidentes políticos e a brutais violações de direitos humanos, como são exemplo as execuções no campo de concentração de Chacabuco, no deserto de Atacama e no pleno Estádio Nacional, onde foram detidos e torturados milhares de chilenos nos primeiros dias da ditadura. No total, o regime fez mais de 40 mil vítimas, entre executados, detidos, desaparecidos, torturados e presos políticos, forçando ainda cerca de 200 mil chilenos ao exílio. Hoje, 50 anos depois do golpe, permanece um dever de memória a cumprir, honrando as vítimas e recordando que as forças e movimentos autoritários e nacionalistas não são apenas um dado histórico do passado, mas uma realidade que rompe hoje em muitos pontos do globo, incluindo na Europa, ameaçando a democracia e as suas conquistas. Assim, cumprindo um dever de memória em defesa da democracia e do Estado de Direito, A Assembleia da República manifesta o seu pesar pelas vítimas da ditadura de Augusto Pinochet, quando se assinalam os 50 anos da morte de